Senador Ciro Miranda, que preside essa sessão. Senador Ciro Miranda, senadores, Pedro Taque, que está aqui, senador Flecha, senador Ludberg. Eu, claro, que eu gostaria de vir à tribuna no dia de hoje para falar também do ensino técnico, uma paixão de todas nós, de todos nós, e que hoje a presidenta Dilma anunciou, inclusive, 7 novas escolas técnicas no meu estado, o Rio Grande do Sul. Mas, senhor presidente, não tem como eu não falar do veto à emenda apresentada por nós, a LDO, que garantia políticas de reajustes reais aos aposentados e pensionistas, até porque, sem sombra de dúvida, esse tema foi pauta de todos os jornais no dia de hoje. Eu cheguei a ler notícia dizendo uma verdadeira bomba para os aposentados e pensionistas idosos que aguardavam com ansiedade esse reajuste. Senhor presidente, senador Pedro Taque, na verdade, foram um total de 95 vetos em cima da LDO, com 32 justificativas. O que nós aqui vamos tratar, e não tem que ser de outra forma, foi o que foi vetado na lei orçamentária, na LDO, é o artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 48, que dizia simplesmente o seguinte, uma redação, eu diria, não sei se singela, mas até inocente. Então, para que vetar esse artigo? O que que dizia? Assegurados na lei orçamentária, recurso necessário ao atendimento de política de ganhos reais aplicáveis a aposentadorias e pensões do regime geral da Previdência, aí que vem, a ser definido em negociação com as centrais e com os representantes dos aposentados. Não falava em índice e nem em percentual. Então, a lei de diretrizes só fazia um indicativo que nós deveríamos, de hoje até dezembro, quando votar o orçamento, discutir qual seria o reajuste do aposentado. Ou se teria, ou até não, esse seria o objetivo. Infelizmente, essa matéria foi vetada. Ninguém entendeu. Eu fiz e costuramos, eu fiz não, porque nós fizemos o acordo. Estava aqui agora mesmo o deputado Gilmar, que é o líder do governo, eu diria. É o líder do PT lá na comissão de orçamento. Falei com o líder do governo, o deputado Mendes Ribeiro. Falamos com os líderes da oposição e foi unânime essa votação. Tínhamos a sinalização, inclusive, que não seria vetado. Ora, a justificativa, no meu entendimento, é pior, como diz a gente fala, pior a emenda que o soneto. O veto ao parágrafo 3º do artigo 48 foi devido a uma questão técnica. Mas como questão técnica? Questão técnica teria sentido se eu tivesse botado o percentual ou indicado o índice. Daí poderiam dizer, não, você fixou um índice ou botou um percentual que eu só poderia, na verdade, assegurar se tivesse no orçamento. E nós não colocamos. Foi dito também que foi falta de tempo hábil. Como? Se desde que chegamos aqui em fevereiro, nós estamos reunindo lá no Ministério da Previdência, com o ministro, com as centrais, com representantes dos aposentados e pensionistas, como a COBAP e os sindicatos e tantos outros. Senhor presidente, a própria Constituição é muito clara quando diz que a lei de diretriz orçamentária deve orientar a elaboração da lei do orçamento. E foi isso que nós fizemos. Senhor presidente, o que estranho também é o fato que a mesma lei prevê mais de 18 bilhões de reais em renúncias previdenciárias. Está lá escrito. Mas não pode conter um artigo dizendo que vai haver uma negociação entre aposentados, governo e as centrais. Eu também teria que, infelizmente, dizer aqui que só a DRU retira 45,8 bilhões da Seguridade Social, dados da ANFIP. E mais, a MP 540 de 2011, recentemente editada, estabelece diversos incentivos fiscais que abrem mão de receitas previdenciárias que fortalece o setor empresarial, e não estou nem fazendo crítica, porque todos sabem que eu insisto em dizer e reafirmar que a Previdência é superavitária. Eu, claro, discordo daqueles que dizem, não, o governo paga tanto para a Previdência. O governo não paga nada para a Previdência. O que existe é uma arrecadação que o governo tem que fazer das contribuições de empregado, de empregador, de PIS/PASEP, de CONFINS, enfim, tributação sobre lucro, faturamento, jogos de lotéria, arrecada e devolve em parte para aqueles que têm direito. Então, não dá para aceitar de jeito nenhum essa justificativa. Agora eu estou obrigado a entrar nos dados, né, nos números. Segundo dados da ANFIP, a Seguridade Social apresentou em 2010 um saldo expressivo. As receitas superaram as despesas em 58 bilhões de reais. Resultado do crescimento econômico, e que bom que eu possa dizer isso. É sinal que estamos indo bem. Mas, em resumo, senhor presidente, a sociedade brasileira tem que se apropriar da Seguridade Social. Porque Seguridade Social é saúde, é assistência e é previdência. Temos que preservar o orçamento da Seguridade. Digo isso porque acredito muito no sistema de seguro social do Brasil e acredito na nossa Previdência. Mas, acima de tudo, senhor presidente, nós temos um compromisso de raiz, de origem, como a gente fala, de chão de fábrica. Quando é fábrica, para mim, não é só a produção, é do local do trabalho, é o banco, é o funcionário bancário, é o funcionário aqui do Congresso, é o servidor, é o trabalhador da área rural, e por isso nós não podemos deixar de trazer esse debate à tribuna. Eu lembro aqui de tantos que lutaram, suaram a camisa, contribuíram para que esse momento bonito do país acontecesse, e nesse momento, infelizmente, eu sou obrigado a dizer, e dizia hoje para companheiros do meu próprio partido, faltou sensibilidade política sobre esse tema. E agora é natural que vamos ter uma ampla mobilização que vai começar já nessa sexta-feira e vai se estender até o fim do ano para mudar esse quadro, porque ninguém vai proibir que o Congresso possa colocar no orçamento o que ele entende adequado para uma política de aumentos reais para os aposentados.
Senador Paulo Paim.
Pois não, senador Dibberg.
Só quero me associar a Vossa Excelência, porque eu também não entendi.
Até agora, não entendi.
Porque lei de diretrizes orçamentárias, né, era uma intenção ali, era uma sinalização. Isso não significaria dizer que no orçamento de 2012 ia ter ou não ter.
Exatamente.
Da mesma forma que o veto não muda nada. Pode ter ou não ter uma política de valorização acima. Eu fico, às vezes, achando que talvez ideia de alguém muito mais inteligente que a gente, que diga o seguinte, precisamos passar um recado de firmeza de tal. Só pode ser. Mas e o recado contrário? As centrais sindicais, no movimento de aposentados. Então, a gente aprendeu com a história, que não adianta acenar só para um lado, que nós temos que ter. E é um governo novo, que é um governo novo. Então, eu, como Vossa Excelência, não entendo, acho que cria uma confusão, cria um ruído. Isso não ajuda em nada, né? Não tem efeito concreto, prático algum. Então, eu, Vossa Excelência, é o lutador dessa causa, dessa bandeira, mas eu queria que me posicionar como senador dessa base do governo, que tem muita fé no governo da presidenta Dilma, mas achando que pontualmente aqui houve um equívoco que vai trazer ruídos. E não é bom criar esse tipo de ruídos, né? Então, eu queria me associar à Vossa Excelência. Falava sobre uma entrevista muito firme e muito boa da presidenta Dilma na revista Carta Capital desse final de semana, fantásticas posições sobre a crise econômica, o entendimento da crise de 2008, que foi a crise da desregulamentação do mercado financeiro, para os desafios de agora. Mas eu acho, concretamente, nesse ponto, houve um equívoco que vai trazer desgastes políticos ao governo. Por isso, eu faço essa parte e me associo a Vossa Excelência.
Senador Lindbergh, eu vou só avançar um pouquinho mais e vou passar a parte ao senador Flecha Ribeiro. Hoje pela manhã, mediante a reação do movimento sindical e da COBAP e das entidades aposentados, fizemos uma reunião aqui no Senado, com a presença de sindicalistas, da COBAP, da ANFIP, e fechamos um calendário, que eu vou aqui listar rapidamente. Primeiro, vamos marcar uma audiência com o governo para discutir a questão, ou seja, o reajuste do aposentado. Dois, já nessa sexta-feira, teremos uma audiência pública lá na Assembleia Estadual de Minas Gerais, onde vamos discutir a situação do Estatuto do Motorista e a situação dos aposentados, ou seja, a Previdência. Acertamos também para dia 1º de setembro, com uma audiência pública aqui no Senado para discutir o reajuste dos aposentados e o fim do fator. 4. Dia 22 de setembro, no auditório Petrônio Portela, mais de 1.000 dirigentes sindicais do Brasil todo, organizados pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores, vão discutir a defesa da CLT e a Previdência Pública. Senador Lindenberg, no dia 6 de outubro, estaremos na cidade de Volta Redonda, e Vossa Excelência sabe a força dos aposentados em Volta Redonda, num grande evento organizado por eles e confirmado hoje, para debater essa questão de hoje. Também no dia 6 daí à noite, estaremos na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, onde o tema é exatamente esse também. No dia 20 a 23 de outubro, estaremos, então, aqui em Goiás, num grande congresso nacional dos aposentados e pensionistas. E também assumimos o compromisso de fazer um esforço sobre-humano para que a gente aprove, ainda esse ano, uma política de reajuste real para os aposentados, a vigorar a partir de 1º de janeiro, evitando que em janeiro o salário mínimo, que já está assegurado, um reajuste de 13% a 14% e o aposentado receba somente 6%. Faremos também uma grande mobilização pelo fim do voto secreto. Porque eu não entendo o voto secreto aqui no Parlamento, estou aqui há 25 anos. Na Assembleia do meu Estado, do Rio Grande do Sul, não tem voto secreto. As câmaras de vereadores, que eu conheço a maioria, não tem voto secreto. No Supremo não tem voto secreto. Os ministros expõem ali, contra ou a favor, acabou e pronto. Por quê? Que aqui nós temos que apreciar ainda veto secretamente ou escolher uma autoridade secretamente. Não consigo entender. Então, entendo que o movimento fiscal deve, sim, assumir uma campanha nacional para acabar com o voto secreto. Porque não dá, e senador Pitax, permita que eu diga isso, que o parlamentar, quando o voto é aberto, ele vota de acordo com o apelo popular. E quando o voto é secreto, na questão de um veto, ele se posiciona daí contra o projeto. Nesse período que eu estou aqui, nós apreciamos mais de 5 mil vetos. Sabe quantos derrubamos sem apoio do Executivo? Olha que passaram muitos governos, né? Nenhum. Então, está provado que não funciona o tal de voto secreto. Senhor presidente, termino cumprimentando a todos que estiveram conosco aqui, hoje o Valei da COBAP, o Floriano da ANFIP, o Robson, vou dar uma parte a vocês, ao Robson da Federação de Minas, ao Moacir da Federação do Rio Grande do Sul e os sindicalistas, senador Flecha Ribeiro, uma parte a Vossa Excelência, para que eu possa depois então concluir meu pronunciamento. Eu só vou dar para ser registrado aí dois documentos.
Senador Paulo Paim, Vossa Excelência traz à tribuna hoje aquilo que nós fomos tomados de surpresa com relação ao veto da presidenta Dilma, ao artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012, do reajuste dos aposentados. O Brasil inteiro sabe da sua luta em favor não só dos aposentados, como dos trabalhadores da ativa. Tivemos um embate aqui na legislatura passada com o reajuste do salário mínimo, com a questão do fator, extinção do fator previdenciário. Foram batalhas aqui memoráveis e que, ao final, não conseguimos a vitória total, mas avançamos bastante.
E aqui aprovamos todos.
Aqui sim, mas lamentavelmente aquela altura, a vontade do governo não se fazia de forma tão contundente como hoje. né, nós ainda tínhamos uma possibilidade de aprovar o que era justo. Nós não queríamos nada que não fosse justo para aqueles, senador Pedro Taques, que tanto lutaram pelo nosso Brasil, né, pelo desenvolvimento, que hoje são colocados como se fossem uma maçã que já deu o seu suco, ou uma laranja que deu o seu suco e que é descartada. Mas o senador Lindenberg disse há pouco que não entendia o motivo e que não mudava nada o fato de ter vetado ou que era a intenção. Mas muda sim, senador Lindenberg, muda algo que a nação brasileira precisa estar atenta. Mostra a vontade política deste governo em não atender aqueles que, como Vossa Excelência tão bem defende, já deram uma vida inteira de trabalho pelo nosso Brasil. Ou seja, aquela altura, quando nós conseguimos aquele reajuste, além do percentual que o governo dizia que era o máximo aceitável, nós fomos capitaneados por Vossa Excelência, eu tive a alegria e a honra de participar de todo esse processo, nós tivemos uma reunião dura na Câmara Federal, o senador Pedro Taques, com o líder, deputado Vacareza, que dizia que não teria possibilidade nenhuma, que não haveria, ou seja, o que demonstrou a realidade, que foi dado o aumento, não onde nós queríamos, mas o que foi consensado, acima do que o governo permitia ou autorizaria, e não aconteceu nada.
Foi 80% do PIB.
Pois é, não aconteceu nada, quer dizer, prova de que era possível conceder aquele aumento aos aposentados e pensionistas. Da mesma forma que se coloca um processo de terrorismo com relação às contas públicas, à questão da Previdência, o que se vai ver é que todos os dias estão manchetes nos jornais aí com desvio de recursos públicos, com obras superfaturadas, uma má gestão dos recursos públicos, que não há qualidade nos gastos. Se nós tivéssemos o cuidado de ter, o governo tivesse cuidado de fazer uma gestão desse recurso, sobrariam valores suficientes para atender os nossos aposentados. Vamos continuar na luta, senador Paim. Vossa Excelência é o nosso comandante, mas tenho certeza que todos os senadores estarão ao seu lado para que nós possamos mostrar ao governo que é possível, sim, conceder de forma justa. Nós lutamos tanto, senador Pedro Taques, e o governo nos fez aprovar aqui uma regra que matemática, inclusive, de reajuste do mínimo, quando nós não queríamos a regra porque queríamos ter a oportunidade de negociar. O governo, com a época do presidente Lula, trabalhador, e se esqueceu da sua fase de trabalhador, ele ficou não querendo que houvesse a livre negociação, engessou o cálculo do coisa. E agora nós vamos ter, como foi dito aí por todos nós, conhecido o índice de reajuste do salário mínimo para 2012 de 13, alguma coisa, bem acima da inflação. Espero, senador Paim, que não venha um movimento do governo para alterar, achando que é também sustentável em função da inflação, o aumento que é acumulado. É uma regra matemática que foi aprovada por indicação do governo. Parabéns e conte conosco nessa luta em favor dos menos favorecidos.
Senador Flecha, digo, se Vossa Excelência me permitir, para poder concluir, rápidas considerações, mas assim mesmo eu me movimentei no dia de hoje e as informações que eu recebi do Ministério do Planejamento e da Casa Civil, que por uma questão técnica houve o veto, mas que o governo vai abrir a negociação, para que na peça orçamentária esteja contemplada então o reajuste dos aposentados. É um bom sinal. Eu sou daqueles que nunca joga a toalha, né? Que nunca diz que está derrotado por antecipação, e nós faremos a mobilização com esse objetivo. Quanto à questão específica do salário mínimo, eu sou obrigado a dizer que viajei o Brasil na construção dessa proposta, e eu, é o meu ponto de vista, senador Flecha Ribeiro, respeito quem pensa diferente, que eu não queria que fosse 4 anos, eu queria que fosse até 2023, como havíamos acertado com o presidente Lula. Porque em 2023, pelo nosso cálculo, a manter esta política salarial que eu defendo, o salário mínimo poderá chegar ao salário mínimo do Canadá ou dos Estados Unidos, mais ou menos $1,000. Então, na questão do salário mínimo, o Brasil está muito bem servido, muito bem atendido, porque é uma política que vai garantir agora, em janeiro, um reajuste que pode chegar em torno de 14%, mais precisamente 13,5%. Mas onde é que está a minha preocupação? É com o aposentado, que esse poderá receber menos que a metade que for assegurado ao salário mínimo. Por isso que eu ainda estou esperançoso que a gente consiga dialogar e, na peça orçamentária, construir uma redação que garanta um aumento real para o aposentado que ganha mais que o mínimo. E estamos falando dos primos pobres da Previdência, aqueles que ganham, em tese, algo que não ultrapassa aí a R$ 2.000, R$ 2.500. Porque ninguém, com o fator, se aposenta com R$ 3.650, que seria o teto da Previdência. Então, estamos falando de em torno de 99% que recebe, na verdade, abaixo de R$ 2.000 e um pouquinho mais do que R$ 545, porque quem ganha R$ 600 já ganha mais que o salário mínimo e não será contemplado se nós não mudarmos a regra. Mas, por fim, senhor presidente, eu quero só registrar dois documentos. Hoje nós tivemos aqui em Brasília a Marcha das Margaridas. Milhares de mulheres do campo e da floresta hoje fizeram aqui um grande movimento. O que elas querem é conquistar visibilidade, reconhecimento social e político e cidadania plena. O que elas querem é um Brasil sem pobreza, sem fome, sem preconceito e sem violência contra as mulheres. Essas bravas mulheres também lutam pelo desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Por isso que eu tenho também que dizer, senhor presidente, que saiu no jornal uma proposta, para mim, totalmente irracional, que é pior que o fator. Se algum técnico está pensando em mandar para cá, vai ser derrotado, porque tem que ser emenda condicional, de querer dizer que o tempo mínimo da mulher vai passar de 30 para 37 anos de contribuição. Ora, e do homem seria de 35 para 42, 7 anos a mais. Então, não precisa mudar com o fator. Seria um absurdo e dizer que essas mulheres do Brasil todo, e tenho certeza, com a sensibilidade da presidenta Dilma, não vão permitir uns absurdos como esse. Pelo contrário, nós temos que assegurar que quem está no sistema se aposenta 35 anos homem e 30 a mulher, e com uma regra de transição. Eu queria que Vossa Excelência registrasse no anais da casa esse documento, Margaridas em Marcha, 100 mil nas ruas, Margaridas pela luta pelo desenvolvimento sustentável, justiça, autonomia, igualdade e liberdade. E, por fim, senhor presidente, vou usar os últimos 2 minutos, eu quero registrar esse grande movimento nacional, inclusive com paralisação da CNTE, Lei do Piso é Constitucional. Já está garantido pelo Supremo Tribunal, e o que eles querem com esse movimento a nível nacional é que os municípios e os estados cumpram o que nós aqui aprovamos, o presidente Lula sancionou e o Supremo reafirmou que tem que haver o piso constitucional para todos os professores, e por isso aqui eles dizem, governadores e prefeitos, deve cumprir a lei já. O que você deve saber para garantir a correta aplicação do piso do magistério? Eles falam, inclusive, numa grande paralisação, senhor presidente. Hoje é o dia de mobilização, mas a paralisação foi convocada pela CNTE em diversos estados, sindicatos, preparam assembleias e outras atividades. A lei do piso, sancionada em 2008 por Lula, é um dos avanços mais importantes no caminho da valorização da educação. Presidente Lula, por meio dela, ficou determinado que nenhum professor da rede pública com formação de nível médio e carga horária de 40 horas semanais poderia ganhar o correspondente, na época, R$ 950,00. Hoje, devido à inflação, seria um pouco mais. O valor do piso corrigido hoje, para 2011, equivale a R$ 1.597,87. Esse é o piso assegurado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu só peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos. Eu agradeço, senador Perutac, a tolerância de Vossa Excelência, e lembrando, e já conversei com Vossa Excelência, da grande debate que teremos sobre impunidade e a corrupção, na próxima terça-feira, 8:30 da manhã, Vossa Excelência é um dos signatários, junto com Pedro Simon, Cristóvão Buarque e tantos outros, do requerimento apresentado na Comissão de Direitos Humanos, e o que eu remeti já para toda a sociedade civil organizada, como presidente da comissão, o convite para esse evento. Parabéns a Vossa Excelência.